Área menos um.
Olá, sejam bem-vindos à zona mais misteriosa desta FM, Área menos um. Eu sou a Saldanha, estou aqui com a Catarina
Alô!
e estamos de volta.
Para um mega
Mais
episódio.
uma semana, mais uma teoria.
Ou duas ou três.
Tantã.
Portanto, nós esta semana decidimos que queríamos ser super culturais
Pop culture, light
e.
read, está aí a vir o
Exato.
verão, light read, light listen, está aí a vir o verão e as pessoas agora querem ser mais leves, descontraídas.
Portanto, trazemos três teorias super relacionadas com a pop culture. E sem mais demoras,
Vamos
vamos
começar.
então começar.
E a primeira teoria que vamos falar hoje é sobre um filme daqueles. Dos clássicos, aqueles filmes
Toda a gente
bem
vê.
antigos, que eram histórias que nos liam quando éramos pequeninos e depois também há um filme, e eu estou a falar da Alice no País das Maravilhas.
É que, fun fact, eu sempre adorei a Alice no País das Maravilhas. Sempre foi daqueles filmes que eu gostava muito
Eu
de ver.
gosto da versão animada mais do que desta última
Sim.
pessoas. Eu não gosto muito, em
Não
geral,
gostas de live action?
não gosto muito quando pegam num filme de animação que está com uma animação gira, que é o caso da Alice no País das Maravilhas, e põem-no
Eu
num filme com
gostei,
pessoas.
mas
Não
prefiro
sei.
também a animada.
E esta teoria diz que o filme, Alice no País das Maravilhas, é baseado em drogas alucinogénias.
Uau.
Não estavam à espera.
Todo.
Então, falando um bocadinho sobre o filme. Este filme é sobre uma rapariga novinha, uma menina, que não está a ser supervisionada por nenhum adulto
Certo.
e cai numa toca de coelho.
Porque quer ir atrás do coelho que
Exato.
encontrou.
Consome umas coisas
Sim.
e tem um. Entra assim num universo um bocadinho
Diferente.
estranho. E o que é que a teoria diz? A teoria diz que estas coisas que ela consome são basicamente drogas alucinogénicas e que o restante do filme é uma trip. Pronto. Parece que é um bocadinho far-fetched, um bocadinho estranho pensar que o Lewis Carroll planeou um filme de animação de crianças baseado numa trip de droga.
Drogas.
Mas.
As crianças nunca iam pensar nisso, não?
Exato, pode ser uma mensagem subliminar.
É tipo aquelas piadas que se põem nos filmes de animação que só os pais é que percebem, porque as crianças, pronto, não entendem aquelas piadas assim mais adultas.
E a questão é que muitas pessoas da área da cultura já usaram referências a este filme, Alice no País das Maravilhas, em músicas que falam sobre drogas. Há uma música de uma banda rock chamada Jefferson Airplanes e a música chama-se Go Ask Alice e é sobre uma acid trip. Portanto, não foi os teoristas, conspiracionistas, não foram as únicas pessoas a captar
Achar.
esta referência de que talvez o filme Alice no País das Maravilhas é baseado em drogas alucinogénias.
Porque se nós formos a ver ela depois de comer aquelas coisas fica mais pequena, maior e realmente isso
E
não
tem
é.
ali as
Sim,
coisas
e
todas.
aquele mundo super colorido com coelhos que
Coelhos que
falam.
falam e vai ao chá. Toda a gente sabe que há tripes que dão fome. Portanto.
Não sabia, mas agora já sei.
Pronto. É assim, eu pesquiso para fazer estas
Claro,
coisas.
sim.
Pronto. Esta é a teoria. Eu acho interessante,
Em,
acho válido, porque
sim.
até há várias teorias, nem são teorias. A maioria dos filmes de animação que nós conhecemos, aqueles contos fairy tales, tipo Branca de Neve e assim, são baseados em
Histórias que
histórias que não são
não é bem assim, é
exatamente
verdade.
como são
São um
contadas.
bocadinho mais intensas aí.
Mais creepy. Muitas delas têm a ver com abusos, violações e coisas assim do género, que
Sim.
não é bem o que passa para o ecrã depois dos filmes de animação de crianças, não é? E ainda bem.
Sim, ainda
Mas
bem.
talvez.
Talvez fizesse sentido.
Mas será que é para influenciar as crianças a consumir
Não, acho que
drogas?
não. Acho que é só porque é uma história. Pronto, primeiro porque as crianças não percebem que estão relacionadas com drogas. E é uma história diferente que vai chamar a atenção. Um coelho que fala e pronto, acho que não é para influenciar isso, não. Também não vamos cá influenciar crianças a fazer droga, não é?
Fazer droga. Breaking Bad. Pronto, esta é a primeira teoria. Vamos passar à próxima.
Portanto, para quem não conhece esta voz, a Saldanha já está aqui, que nem pode.
Eu não gosto mesmo de adversivos, pessoal.
Portanto, já sabem que nós já não falávamos há muito tempo desta menina.
Oh, que pena, que saudades. Bolas. Que eu tinha.
E ela agora lançou uma música, que foi a música que acabaste de ouvir, com o Brandon Urie, chamada Me. E as pessoas já estão à procura de todas as pistas, de todas as teorias que saem deste videoclipe, porque ela já lançou um videoclipe da música. E nós vamos falar aqui de algumas, portanto. Já sabemos que os fãs vão à procura de todos os easter eggs que tentam, mas vamos mencionar algumas das coisas que até agora foram faladas. Portanto, como nós sabemos, o último álbum dela foi assim um bocadinho mais intenso, mais dark, pronto. E o símbolo, o grande símbolo que foi muito falado foi a serpente, que seria ela, não sei o quê. Pronto.
Sim.
O que é que as pessoas dizem? Dizem que este novo álbum, este novo single é tudo uma nova era, uma nova Taylor. Porquê? Porque no início do videoclipe aparece realmente uma serpente. Mas depois a serpente desfaz-se em um monte de borboletas. Portanto, é todo um simbolismo para mostrar que a Taylor agora é uma nova pessoa, mais leve, sem preocupações. Para além disso, o que também ajuda esta teoria é o facto de uma das frases mais icónicas que saíram do último álbum ser aquela de Taylor não pode vir ao telefone porque está morta. E ela no videoclipe o que é que faz? Atende o telefone.
Opa!
Portanto, as pessoas dizem que realmente que este álbum não vai ser tão intenso, que vai ser menos agressivo.
Sim, porque o nosso coração não aguenta, Taylor.
Já não vai haver aqueles confrontos entre aquelas mensagens subliminares para as celebridades e tudo mais. Para além disso, houve outras pistas no videoclipe que as pessoas também não deixaram passar. Portanto, o primeiro é um letreiro em neon que aparece que diz Lover. E os fãs dizem que...
Oh meu Deus! Lover! Eles estão juntos! My God!
Já vamos aí. Ainda não estamos no Lover, mas vamos lá chegar. O letreiro diz-se que é o nome do novo single que ela vai lançar brevemente. Para além disso, como tu agora falaste em Lover e eu aqui não podia deixar passar, dizem que a cantora está noiva porque durante o videoclipe todo ela usa um anel no dedo do anel de noivado.
De tirar. Queria esconder, mas esqueceu-se de tirar, amiga, e ninguém reparou.
Claro que isto pronto, pode ser um acessório, não é necessariamente que ela está noiva, mas os fãs acreditam. E o que também faz com que eles acreditem é que ela, a Taylor, publicou uma foto no Instagram a dizer que nunca esteve tão orgulhosa do nível de FBI que
os fãs
estão a demonstrar.
Então, mas ela está noiva do Brandon?
Não, do namorado.
Mas ela tem um número. Tem um número. A rapariga está sempre a trocar. Não consigo.
É verdade.
Keeping up with Taylor Swift.
Eu sou sincera, eu não sei o nome dele agora de repente.
Porquê?
Porque sim, é verdade.
É quem é o Ed Sheeran agora?
Não. É um rapaz que. Acho que é americano.
Ok.
Por isso, até havia uma referência sobre isso, sobre ela e o namorado, mas não peguei nessa. Outra teoria que também diz é que esta canção foi a maneira que ela arranjou de dar come out enquanto bissexual. Porque dizem que a música minha é sobre individualidade, sobre owning it, e que o Instagram dela agora anda com cores muito pastel rosa, que seria supostamente as cores da bandeira.
Que stretch, meu.
Um stretch um bocadinho grande. Outra coisa que aconteceu foi que na gala do Time 100, ela cantou uma das músicas dela que supostamente diz I want your midnights, e ela disse I want her midnights, em vez de ser your. E... para além disso, supostamente ela agora anda a usar muito por muitas borboletas e tudo mais, e está relacionada com o disfarce que foi utilizado pela Karlie Kloss, que era uma borboleta, e existem rumores de que elas as duas tiveram uma relação e não eram só BFFs. E pronto, são estas as teorias que estão relacionadas com todo um videoclipe que saiu da Taylor.
Eu vou explicar uma coisa. Eu acho incrível a capacidade que as pessoas
têm.
Sim,
isto é todo um nível.
Ver um videoclipe e, em vez de ter a conclusão que as pessoas normais têm, que é tipo, música gira, tipo, videoclipe interessante, é Oh meu Deus.
She pregnant.
Ela é bissexual, está noiva e agora é uma nova era de Taylor Swift.
Sim.
Tipo, mal podemos esperar para saber mais. Por favor, manda-nos mais videoclipes para nós sabermos
mais
tudo.
Mais easter eggs. Mas sabes que, olha, imagina, eu não estou a dizer que necessariamente alguma coisa disto esteja correta, mas eu acredito muito que ela faça de propósito, porque ela soube.
Sim, claro,
que nos outros videoclipes,
claro,
o pessoal ficou todo louco a tentar encontrar.
Sim,
tudo a encontrar todas as referências para o Kanye, para a Kim e para
e
toda
ela
a
já
gente.
Faz de propósito.
Pronto, é isso. E eu acredito que ela tenha pegado nisso e.
Já faz de propósito.
Que alimenta a coisa.
Até a cena do anel, tipo, ah, vou pôr um anel para ver se eles vão adivinhar que isto aqui é noivado ou assim, algo do género.
Senão ela nem sequer punha no Instagram.
Ai,
essas
pá, que
coisas.
Chata.
Portanto, ela não é mesmo fã. Não que eu seja fã dela, mas.
Sim.
Pronto.
Foi. Mas é que pronto, eu acho que é uma pessoa mesmo muito obnoxious em geral e esta coisa de fazer de propósito ainda tipo solidifica mais a minha teoria de que a Taylor Swift é uma pessoa obnoxious e insuportável. Essa é a minha teoria. Porque essa coisa de, ah, vou fazer de propósito para eles descobrirem, tipo, a sério, que irritante. Há poucas coisas que...
Pedimos desculpa a todos os fãs.
Sim.
Não fiquem ofendidos.
Sim, não, esta é uma opinião pessoal e
exato,
é nada mais, nada menos que a minha opinião enquanto pessoa individual, nada a ver com a opinião deste podcast. Mas há poucas coisas que entram debaixo da minha pele da maneira que a Taylor Swift Isto é aquela pessoa que, tipo, quando eu via entregas de prémios e assim, e ela ia discursar.
Tu tempo, mudavas o canal, ou então tiravas o som.
Que ela estava a dizer, a minha era tinha a minha coisa de mim, 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 mim. Não consigo. Posto isto, o que é que eu acho da teoria? Acho que ela faz de propósito. E acho que é inteligente a parte dela, uma boa estratégia de marketing. Ela e a equipa dela estão todos a trabalhar muito bem. Portanto, sim, acho que é inteligente. Se eu acho que é verdade alguma destas coisas, não. Acho que a cena da bissexualidade, então, acho que ela está, tipo, a tentar bater a tudo em todas as capelinhas, chegar a toda a gente, ser inclusiva, super amiga de todos. Porque não é a Ariana Grande que também é bissexual?
Não sei, acho que não.
Pronto, é que eu acho que também é alguma
certeza.
Coisa, que é outra teoria, mas pronto. A questão do noivado também acho que, opá, não.
Se por acaso o noivado, acho
que não. Anunciava, yeah. Não ia pôr um anel no videoclipe. A cena do... O que eu acho aqui mais consistente é a nova fase.
Sim.
O reinventar, sabe? Já não sou uma serpente, agora sou uma borboleta.
Sim, sim, também. Pronto. Acho que sim.
Acho que esta é a minha opinião sobre a teoria, deixando opiniões pessoais de lado.
Portanto, vamos então passar à nossa última teoria da semana.
E passado uma coisa que tanta gente adora, que é a Taylor Swift... Vamos passar a outra coisa que
muita
muito mais gente,
gente
adora.
Incluindo eu, desta vez.
E é o universo Marvel.
Pup, pup.
Podem continuar a ouvir, não vamos dar spoilers do Endgame.
Sim, porque eu ainda não a vi, portanto...
Nem eu. Pronto, nem não faço muita questão, mas pronto. Isto não é como a Taylor Swift, eu até gosto de filmes da Marvel, mais ou menos. Não sou fã, mas vejo. Mas também ainda não vi, portanto não vamos dar spoilers.
Sim, podem continuar a ouvir,
exato,
sem stress.
É na boa, isto é uma spoiler-free zone. Portanto,
a teoria que vamos então contar está relacionada com
a vida extraterrestre,
tudo o que se passa nestes filmes,
dentro dos filmes dos super-heróis. Então, a teoria basicamente é que o universo Marvel e o facto de ter imensos imensas personagens que são mutantes e que têm cruzamentos e poderes extraterrestres, uhum, e que até são de outros universos e de outros planetas.
Sim, que não são humanos.
É uma forma de nos preparar para
quando acontecer,
o futuro,
no futuro,
em que também vamos andar misturados aqui com os extraterrestres.
Portanto, estes filmes fazem com que nós até nem... Pá, nós vimos os filmes e pensamos, ok, pronto, mais um extraterrestre, também não é nada especial. E pronto, agora quando eventualmente, se um dia um extraterrestre cair e nós tivermos de conviver com ele, não vai ser assim
boa,
tão estranho, porque
sim,
já estamos habituados e... Há extraterrestres que não são maus.
Basicamente, a Marvel e as outras...
Franchises?
Sim, a Marvel e os outros universos, uhum, que fazem este tipo de filmes estão a tentar normalizar os extraterrestres. É, muito resumidamente é isso. Para que lá está, num futuro, quando eles vierem para cá, nós já estamos habituados, vá, de certa forma.
Já não é tão estranho assim.
Sim.
Ou pelo menos já não nos demoramos tanto tempo a habituar.
A adaptar, exato. Até porque se forem strips parecidas com umas que já vimos nos filmes, até vamos saber, pronto,
como lidar.
Exato. Pronto, e nós achámos que isto era uma coisa assim curiosa e atual. E achas que é verdade? Stanley era Illuminati.
Ah, olha, se calhar essa é outra teoria que nós não sabemos. Se acho que é verdade, opá, não. Mas
se era bem pensado.
De facto, era muito bem pensado. Não acho, mas é muito, uma teoria muito curiosa.
Sim, mas isso é a mesma coisa de dizer que o Twilight estava a normalizar vampiros.
Um dia e lobisomens.
Sim, para um dia quando eles surgirem, ai ai, é na boa. Edward.
Uma pessoa a brilhar ao sol. Não acho que seja verdade. Tu achas que é verdade?
Não sei, eu já não sei nada.
Já não, já olha. Tu já está por tudo. Sustento flor.
Fosse,
exato.
Paz à sua alma. Quem sabe se eu não tinha um assento, uma cadeirinha nas reuniões dos Illuminati.
De 0 a 5 então, quanto é que estás?
Um 3, um 3 com vontade de dar mais.
Bem, um 2. Porque pronto, não sei, é um bocadinho
far-fetched.
Sim.
Mas é interessante.
Mas é engraçado, sim, é isso. Portanto, passado estas 3 belas teorias de pop culture, acabamos mais um episódio. Esperemos que tenham gostado. Digam-nos o que é que acham. Acham que a Taylor Swift está numa nova era? Acham que os filmes da Marvel fazem com que nós nos habituemos aos aliens? Acham que a Alice no País das Maravilhas está relacionada com drogas? Digam-nos tudo nos comentários da nossa página do Facebook. Ou então mandem-nos um mail
para aria-1-postenso1@gmail.com.
E nós ficamos à espera. Para a semana voltamos.
Sim, e fiquem atentos, entretanto, à nossa rubrica Ficheiros Secretos, onde vos damos
sugestões,
dicas de filmes para ver, séries para ver, tenham a ver com o nosso universo das teorias da conspiração. Fiquem atentos. Para a semana voltamos. Até lá, continuem a investigar, porque os mistérios não se resolvem sozinhos e há muitos videoclipes a sair com uma data de coisas.
Super easter eggs.
Entretanto, podem ver o Endgame e dizer-nos se há ali alguma conspiração.
Ora, aí está.
Mas sem spoilers, claro. Pronto, até para a semana. I never leave well enough alone, and trouble's gonna fall.